diálogo e construção coletiva de propostas para o fortalecimento da atenção básica de saúde do nosso município. Convido já para tomar espaço e assento aqui à frente o vereador e propositor dessa audiência, Rimei Júlio. Convido também a senhora Silvia Regina, do Sim de Saúde. Neia Vieira, que é presidente do Sim de Saúde Goiás. Vilney Alves Martins, que representa aqui no Teatro Deputado Federal Rubens Ottoni. Luiz Carlos Teixeira, que representa aqui o deputado estadual Antônio Gomídio. Convido também a senhora Roberta Reis, que é economista do TIEES. De imediato já passo a palavra para o vereador Rimei Júlio, que é o propositor, para que possa fazer a condução da audiência.
Bom dia a todos e a todas. Sextou, né? Sextou com luta, né, Neia? Eu quero desejar a cada um e cada uma boas-vindas à Câmara Municipal, a Casa do Povo. Essa casa é de vocês. Quero cumprimentar aqui de forma muito especial a Neia, representando o Sim de Saúde, parabenizá-la pela luta, pelo empenho, pela dedicação, cuidando aí da luta sindical em todo o estado de Goiás. Parabenizar também a companheira Silvia Regina, que aqui em Anápolis tem feito esse trabalho, essa defesa já há algum tempo. Cumprimentar a Roberta, que vai fazer uma explanação para nós hoje. Cumprimentar aqui também nosso ex-secretário de Saúde e aqui representando o nosso deputado estadual Antônio Gomídio, doutor Luiz Carlos. Cumprimentar o amigo Vilney Martins, representando também o deputado federal Rubens Ottoni. O nosso objetivo aqui hoje é poder dialogar, debater com vocês sobre uma luta, uma demanda, uma pauta que vocês estão aí brigando desde o início do ano, aliás, já há alguns anos, né? E aí as demandas vão se acumulando e a cada ano que passa vai aumentando. Lamentavelmente, no início do ano, nós acompanhamos a estratégia do prefeito e eu cheguei a fazer esse alerta no sentido de desmobilizar os sindicatos, as lutas sindicais, né? E para atender de forma setorizada, segmentada. Mas a gente já sabia que o objetivo principal era desmobilizar a luta conjunta dos servidores públicos. Claro, cada um tem as suas categorias, as suas pautas específicas, mas a luta do servidor público, ela é coletiva, ela é conjunta. E a gente assistiu ao longo do ano, porque nós já estamos indo para o último ano, a enganação da administração municipal, né? No sentido de remarcar as agendas, de fazer compromissos para o mês seguinte, para agosto, e não honrar, não cumprir, até chegar o momento em que não estão sequer atendendo as categorias. O que é pior, na verdade, contemplando algumas categorias, né, em detrimento de outras. Ou faz de forma isonômica para todo mundo, ou não faz, né? A gente tem visto isso. Vocês acompanham os debates aqui na Câmara Municipal, vocês sabem da nossa dificuldade, eu tenho dito isso, como vereador mais jovem, primeiro mandato, na oposição, e na oposição pelo PT, porque se fosse em qualquer outro partido, né, mas pelo PT você já tem um estigma, um pré-conceito. Então não tem sido fácil aqui na Câmara, viu? Mas eu quero dizer para vocês que contem comigo. A gente não pode muito, não pode tudo, mas o que tiver ao nosso alcance, eu estou à disposição de vocês. Por quê? Porque eu fui eleito com compromisso com servidores públicos. Eu participei de todas as assembleias do Sim de Anápolis, do Sintema, do Sim de Saúde, desde 2018, muito antes de ser vereador, acompanhando ainda na época da Regina Faria. Então, eu acompanho a pauta dos servidores públicos. E eu sei que o servidor público é fundamental para o bom funcionamento de uma cidade. A máquina pública só funciona bem se tiver servidor público valorizado. Se tiver servidor público entrando no serviço público com entusiasmo. E o cidadão lá na ponta, sobretudo o que mais precisa. Porque o cidadão que não precisa do serviço público, ele vai no hospital particular e paga o exame, paga a consulta, ele vai na escola particular e matricula o filho dele. Agora, o cidadão que precisa do serviço público é o que mais precisa, é o mais humilde. E se nós não temos servidores públicos valorizados, nós não temos um serviço bem prestado lá na ponta. Então é lamentável que desde os últimos anos do ex-prefeito Roberto Naves, a gente tem visto essa precarização do serviço público na cidade. A entrega do serviço público para a terceirização, o que é muito ruim, gente, o que é muito triste. Por que que tem diminuído o número de servidores públicos? Por que que tem diminuído, né, a mobilização? Porque não tem servidor público entrando. Um dos pontos críticos do nosso ISSA, Instituto de Previdência, é o quê? É a falta de servidor ativo contribuindo no quadro de pessoal. O contrato mais alto da administração hoje, doutor Luiz, é o contrato da FUNEV, uma empresa terceirizada que tomou conta das nossas unidades de saúde. É claro que a terceirização é importante para alguns serviços, para algumas questões, mas a gente não pode entregar o nosso sistema único de saúde como está entregue para as organizações sociais. Então, eu sei que aqui na pauta nossa, e nós vamos debater isso com a explanação da Roberta, que é economista aqui do DIEESE, eu sei que na pauta de vocês tem a luta do piso, tem a luta das progressões, do IFA, mas eu queria deixar aqui como uma provocação central para nós. A categoria de vocês, que é uma categoria que teve uma sequência de valorização nos últimos anos pelo governo federal, com reconhecimento na Constituição Federal, agora com a aprovação lá na Câmara da aposentadoria especial, que é um grande avanço, né? Uma grande conquista para vocês, mas nós precisamos de concurso público. Nós precisamos. O último concurso público do quadro geral na cidade de Anápolis vai para 15 anos. Pensa um negócio desse. Então nós precisamos ter, e aí é uma agenda coletiva, é de todos os sindicatos, é da cidade toda. Nós precisamos ter concurso público. O prefeito Márcio foi eleito com uma dessas promessas. Um dos primeiros atos de gestão foi nomear uma comissão para fazer um estudo sobre o concurso público, com prazo de 90 dias. Essa comissão já caducou e não há nenhuma previsão de concurso público na cidade de Anápolis. É o contrário. Ele fez foi renovar todos os contratos com as organizações sociais e com as terceirizadas. Então, vamos deixar também aqui na agenda, né, e talvez fazer uma mobilização conjunta dos sindicatos pela luta para o concurso público. Porque se a gente tiver mais servidor público entrando, a gente tem serviço público mais bem prestado, a gente tem mais servidores ativos para mobilizar, para lutar em defesa de direitos e para prestar um bom serviço para a nossa cidade. Tá bom? Mas aqui eu vou abrir a fala para uma saudação inicial breve da mesa, e a gente passa para a Roberta, né? Para a Roberta fazer a explanação. Depois a gente abre, tá? Para algumas falas. E aí a gente volta aqui para a mesa para fazer as considerações finais e traçar um encaminhamento, o que que a gente pode sair daqui como encaminhamento, como proposta de encaminhamento. Quero aproveitar para agradecer a presença aqui da imprensa, na pessoa do Lucivan Machado, Evaristo Pereira, né, que está cobrindo a nossa audiência pública, Coronel Edival, aqui da chefia de gabinete da presidenta Andréa Rezende, e os servidores e servidoras do nosso gabinete e da Câmara Municipal também, que estão aqui prestando o serviço no dia de hoje. Mas vou passar para a Neia e aí a gente distribui aqui as falas.
Muito obrigada, Vinê. Em primeiro lugar, queria agradecer a você, né, o mandato popular para que a gente possa ter espaço aqui na Câmara Municipal. Muitas vezes nós tivemos dificuldades, né, de acessar esse espaço, exatamente porque quando nós não temos representantes legítimos, né, dos trabalhadores, esse espaço fica inacessível para os mesmos, né? Então, queria agradecer a você pelo entendimento, né, da pauta, da necessidade da gente poder dialogar e fazer lutas, né? Porque, infelizmente, trabalhadores e trabalhadoras não ganham nada de graça. A gente conquista, né, e a gente conquista através da luta. Então, queria muito agradecer aqui o seu mandato por essa compreensão e por estar do lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Queria cumprimentar também o representante aqui do deputado Comide, da Rubens Ottoni, né, Roberta, Silvia, nossas parceiras aqui de luta do Sim Saúde, e todos os trabalhadores e trabalhadoras que continuam firmes acreditando nessa proposta de que as nossas conquistas elas só podem avançar se a gente participar das lutas. Uma questão que eu acho que é importantíssima aqui, que foi trazida já pelo Rinê, essa questão do concurso público, né, e da permanência dos trabalhadores ativos, né, e mobilizados para que a gente possa avançar, queria fazer uma reflexão aqui com vocês, inclusive com a aprovação da PEC 14 lá na Câmara, agora vai para o Senado, né? A gente ainda não teve a conquista, mas o caminho, né, já está bem pavimentado, eu acredito que a gente consiga sim a aprovação também no Senado para que ela possa ser sancionada pelo presidente Lula, eu não tenho dúvida disso. Se a gente pensar, né, no caso da aprovação da PEC 14, agora, vocês já calcularam quantos trabalhadores, ACS e ACS, teriam possibilidade de aposentar? Quem está aqui mais ou menos com 50 anos, levanta a mão. Quem já tem 30 anos de contribuição, levanta a mão, ou próximo disso. Tem duas, três pessoas aqui. Então, se a PEC de fato for aprovada, e eu acredito que será, nós teremos, muito provavelmente, um número grande de servidores se aposentando, né? Com paridade e integralidade, que é o que a gente tanto luta para que aconteça. Mas a gente vai estar também desfalcando o que já é hoje um número muito reduzido, que são os servidores públicos, né? Porque se as pessoas têm as condições para poder aposentar, elas vão fazer isso, né, o mais breve possível, a gente vai ter menos servidor efetivo atuando nas lutas. E para vocês que vão poder aposentar com paridade e integralidade, é óbvio que aquilo que for conquistado pelos que estão na luta, na ativa, vai ser também benefício para aqueles que forem aposentados, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho que preocupar com isso não, porque eu vou aposentar, isso não é problema meu, porque eu vou aposentar, se esquecendo, né, de que tudo aquilo que for conquistado também vai beneficiar aqueles que se aposentarem. E se esquecendo também, que até pouco tempo atrás, a gente não tinha perda, né, quando era aposentado. A época do governo Bolsonaro foi aprovado um projeto de lei, né, que alterou uma emenda constitucional, que alterou a forma da gente poder contribuir com a previdência social, e hoje os aposentados são taxados, né, contribuíram a vida inteira e vão continuar pagando, né, impostos depois de aposentados. Então, assim, não há nada tão ruim que não possa piorar. E não há nada tão ruim que a gente também não possa alterar, né, com a nossa luta, com a nossa mobilização e com a nossa força. Eu acho que é importante dizer isso, gente, porque no momento em que a gente vê discussões tão importantes acontecendo, muito poucos trabalhadores estão envolvidos nela, né? A gente está agora com uma proposta de reforma administrativa que fere de morte o servidor efetivo, né? Então, a gente precisa estar atento para esses debates, para essas questões, e não apenas para aquilo que diz respeito a nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, especificamente as CFs e as CEs. É importante garantir a aprovação da PEC 14? É. É importante garantir que o IFA, de fato, seja feito para o pagamento dos agentes no final do ano? É. E a gente está lutando para isso lá no governo federal, né, no Congresso Nacional, para que isso aconteça. Mas tem outras questões muito importantes, a reforma administrativa é uma delas, nós precisamos acompanhar, precisamos fazer parte dessa luta. Inclusive, dia 29, vamos ter uma caravana a Brasília para lutar contra a PEC 29, contra a aprovação, porque com certeza os maiores prejudicados seremos nós, servidores públicos, e em última instância serão os usuários e usuárias dos serviços de saúde, as pessoas que usam as escolas públicas, enfim, a população em geral, porque é um desmonte, né, do serviço público e dos servidores públicos. Aqui em Anápolis, eu acho que também, para finalizar, é importante dizer o seguinte: às vezes a gente fica muito desanimado, às vezes, né, de pensar assim, ah, mas eu não vou mais, eu não vou participar, eu não vou fazer, eu não quero, porque não dá certo, porque não acontece. E aí eu quero rememorar o seguinte: tudo aquilo que foi conquistado até hoje foi conquistado com luta, foi conquistado com mobilização. E nós tivemos, no início do ano, uma mobilização muito importante, muito grande, com muitos trabalhadores acreditando. Só que qual é o nosso grande problema, na grande maioria das vezes? A gente, na hora de fazer o enfrentamento real, a gente acaba recuando, por medo das retaliações, das represálias. A gente se esquece que não tem nenhum bônus conquistado sem que a gente tenha que pagar um preço por isso. Então, infelizmente, né, no momento que a gente precisou fazer enfrentamento, a grande maioria dos trabalhadores recuou. E diz, ah, não quero fazer greve, não quero fazer enfrentamento. E acabou acontecendo o que a gente tinha dito que iria acontecer. O prefeito não cumpriu aquilo que ele disse que facilmente aconteceria, que era a criação do projeto de lei para o pagamento do IFA, né, o pagamento das progressões de forma correta, porque a forma como ele fez não está correta. Daqui a pouco a Roberta vai falar isso para vocês. Enfim, nós precisamos entender que não há ganho, não há conquistas com concessões sem luta, tá? Então, a gente precisa compreender isso e precisa estar do lado daqueles que, de fato, nos apoiam nas nossas lutas. Muito obrigada.
Obrigado, Neia. Eu vou passar para a Silvia aí, Roberta. Quando você for falar, você já faz a saudação e já faz a sua explanação, tá? Silvia, e aí, vocês fiquem à vontade para sentar, tá?
Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Mê, que é meu companheiro de luta faz tempo, amigo pessoal faz tempo. Quero agradecer por abrir essa casa para nós. Quero agradecer a presidente Neia, a Roberta, porque a Roberta é a responsável pelo estudo, todos os estudos referentes a salário, Roberta, pelo VL. Quero agradecer também ao Dr. Luiz Carlos e o Rio Negro, que representa os deputados. E a presença de cada uma que veio aqui se fazer presente pela luta. Como foi dito aqui, eu vou só acrescentar que também junto com o IFA, né, foi também aprovado na Câmara 30 horas de trabalho para nós. O que, que isso vai mudar? Hoje, por lei, ninguém pode fazer 6 horas de trabalho com isso, porque nós estamos 40 horas, temos que fazer 8 horas diárias. Não pode. Então, o que, que acontece? A partir do momento que reduzir para 30 horas, 6 horas seguidas. Aí não vai ter problema. Legal. Vocês vão poder fazer 6 horas seguidas. Então, é uma conquista, porque se na lei já fala que é 30 horas de campo, 10 horas de trabalho interno, né? Então, assim, essa redução é favorável porque a maioria somos mulheres, temos casa, temos filhos. Essa redução é importante sem alterar a questão salarial, tá, gente? É 30 horas sem alterar o ganho. Então, o que eu quero dizer é isso, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero que vocês coloquem também os posicionamentos, inclusive nós temos profissional readaptado. Não sei se vem alguém aqui da zona rural, vem algum representante com acesso da zona rural. Nós vamos estar falando sobre vocês também, porque é importante a gente estar unido e coeso. Não foi falta de tentar dialogar. E até propusemos, né, Neia, abrir a sessão individual. O número foi mesmo pequeno. Explicamos a diferença da individual para a coletiva. Então, sem mais demora, eu vou passar para a Roberta para ela poder detalhar, para a gente ter tempo para debater, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Sim, vou passar então para você o microfone. Sim.
Vamos fazer esse combinado, Silvio, ouvir os representantes, e aí a gente passa para a explanação da Roberta, porque é mais detalhado, são informações importantes, e a gente abre para o debate. Tá bom, Roberta? passar para o Dr. Luiz Carlos, ex-secretário de Saúde, aqui representando o GOMID. Bom dia a todos, a todas, né? Eu vejo aqui que é mais de todas, né? Que eu sempre brinquei aqui que mulheres estão tomando conta do mundo, né? Anápolis que o diga. Mas queria cumprimentar aqui, Rimê, nosso vereador Rimê, parabenizar por essa iniciativa, a Silvia Regina, a presidente do sindicato, daqui o representante do deputado Rubens, a todos vocês, mas principalmente quem veio aqui. Eu acho que vocês hoje representam uma grande parte daqueles que querem, mas não sei por qual motivo não estão aqui. Mas eu quero que vocês, depois da finalização desse diálogo, dessa conversa, busquem conversar com eles, com agentes comunitários, agentes demis, colegas de vocês, dessa importância que foi dita, a importância de vocês se unirem. Porque a ideia, e aí a ideia da gestão atual e da gestão que passou 8 anos atrás, é isso, é de desconstruir a questão do servidor público através da terceirização da saúde. Estou aqui hoje representando o deputado Antônio GOMID. Ele teve uma agenda antes de marcado aqui a audiência, porém, mandou um grande abraço e vocês sabem daquilo que foi a gestão de Antônio GOMID dentro da cidade de Anápolis. Nós conversamos ali fora e nós tivemos o privilégio, a honra de fazer parte dessa gestão. E eu acho que, se nós relembrarmos aqui, primeiro, a questão do diálogo. Não dá para fazer gestão pública sem dialogar com o servidor público. Não dá para fazer gestão pública sem valorizar o gestor, sem valorizar o trabalhador. Hoje nós temos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, com saúde mental abalada. Rimê, o vereador Rimê fez um posicionamento em relação à última data lá do concurso público, e eu posso dizer para vocês, Rimê, só uma correção, nós tivemos os últimos agentes comunitários de saúde sendo chamados em 2017, mas não foi na gestão do ex-prefeito, foi no concurso público feito anteriormente. Desde quando Antônio GOMID entrou em 2009, eu me lembro que em 2010 já foi feito concurso público. É isso. Concurso público é a porta de entrada para o trabalhador do Sistema Único de Saúde. Eu sou daqueles que valorizo e sou apaixonado pela saúde pública. Mas para gostar da saúde pública, precisa gostar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. E só há uma forma da gente fazer isso, valorizando você. É valorizando o trabalhador no salário, valorizando na... E aí, conversando com uma colega, e ela disse, olha, na época de vocês, isso é importante a gente colocar, nós éramos valorizados, nós tínhamos um uniforme novo, nós tínhamos a questão do protetor, vocês nos ouviam quando nós tínhamos um problema ou outro. Eu acho, e nós não estamos aqui para falar da nossa gestão, né? Mas nós estamos aqui para dizer que nós precisamos retomar a normalidade. Não é normal entregar uma cidade para uma empresa terceirizada para ela fazer gestão de saúde. O que nós estamos vivendo em Anápolis hoje, o que nós vivemos em Anápolis há 9 anos atrás, é de que a saúde pública de Anápolis não precisa de gestor. Ela já foi entregue. Ela já foi entregue. Quem administra a saúde de Anápolis não são as pessoas que foram escolhidas para gerir, mas são empresas. E aí, muito bem colocado, vereador, quando você disse, nós não somos 100% contra terceirização, mas de alguns serviços, de algumas coisas. Agora, recursos humanos, trabalhador, esse tem que ser através de concurso público. Então, eu deixo aqui um abraço do nosso deputado Antônio GOMID e digo para vocês, ele continua lutando pela saúde. E nós temos muitos problemas, sim, mas nós precisamos solucionar primeiro os problemas dos trabalhadores. E é importante, para finalizar, dizer da saúde financeira que nós vamos viver daqui a uns tempos em relação ao ISA. Então, isso também precisa ser discutido. Porque quanto mais se terceiriza, mais enfraquece o nosso instituto. Quanto mais se terceiriza, menos vocês têm acesso às condições de luta. Então, fica aqui o agradecimento e vamos aqui poder discutir, elaborar e sair daqui. Não ficar aqui, mas sair daqui com a cabeça voltada de convidar cada colega de vocês para vir junto para a luta, para que vocês possam se fortalecer e conte conosco sempre. Um grande abraço.
Obrigado, doutor Luiz. Importante a sua presença aqui, não apenas representando o deputado estadual Antônio Gomide, mas como uma referência na saúde, como ex-secretário, fez gestão nessa cidade por muitos anos, conhece a história e é uma referência para nós, então sua presença aqui é muito importante. Vou passar agora para o Vilney Martins, que aqui representa o deputado federal Rubens Ottoni.
Obrigado, Vilney. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar o nosso vereador e, ao cumprimentá-lo, já parabenizar pela iniciativa. Iniciativa importante, oportuna no momento, né, que se faz, a gente vive um momento difícil na saúde de Anápolis, e esse reconhecimento do funcionalismo público e esse apoio aos agentes de endemia e comunidade de saúde é sempre fundamental. Cumprimentar a Neia, Silvia Regina, a mulher que a gente quer ouvir, por isso não vou me estender, a Roberta. Estamos todos ansiosos aqui pela sua apresentação. Mas, em especial, cumprimentar cada uma e cada um de vocês que estão aqui presentes, reforçar a fala do Luiz aqui, da importância da presença de vocês, e que vocês possam também levar essa mensagem, esse debate aqui, aos companheiros e companheiras que, porventura, não estão aqui presentes, mas se faz necessário, né, um engajamento para que a gente, como a Néia disse na fala inicial dela aqui, a gente até consegue, às vezes, né, conquistar algumas coisas, mas é com muito suor, muita luta, não são coisas fáceis. Trazer o abraço e o reconhecimento do deputado federal Rubens Ottoni ao trabalho de vocês. A gente sabe que quem faz saúde são vocês. Médico e as outras profissões da saúde, eles tratam doença. Agora, quem previne e quem traz qualidade de vida, né, para a população é o trabalho de vocês que faz com que as pessoas tenham saúde, de fato. Então, não só por isso, mas por toda a importância do nosso sistema de saúde, a gente sempre se coloca ao lado de vocês, na luta de vocês, e é assim que a gente tem trabalhado lá em Brasília, e a PEC 14 agora é uma prova disso, né? Com muita dificuldade, vocês estão acompanhando como as coisas têm desenrolado na Câmara dos Deputados. Se aqui não é fácil, lá também é com muita luta, muita dificuldade que a gente consegue avançar nas pautas dos trabalhadores. E aí, com base na provocação que o Luiz fez aqui, né, do concurso público, eu gosto de citar isso, tenho orgulho, na verdade, de ser filho do secretário de saúde que realizou o último concurso público na saúde aqui, né, na gestão do Gomide. Então, nós sabemos a importância que tem o funcionalismo público para quem precisa dele, né? Para quem necessita do SUS, para quem necessita da educação pública. A gente não trabalha para quem tem as condições de se viabilizar sozinho. Nós estamos aqui pensando naqueles que não têm condições. E é por isso que a gente está sempre ao lado e apoia o funcionalismo público. Então, um bom debate a cada um e cada um. Mais uma vez, trazer um abraço do deputado e nos colocar à inteira disposição de vocês para tudo aquilo que vocês julgarem necessário. A gente está à disposição, de portas abertas, e mais uma vez parabenizar o Guilherme pela iniciativa. Obrigado.
Obrigado, Vilney. O Vilney, que é filho do Dr. Vilmar Martins, viu? Que foi nosso secretário de saúde, primeiro secretário da gestão do Antônio Gomide. Bom, ó, a nossa organização vai ser essa. Nós vamos passar para a Roberta vai fazer a explanação, atualizar a gente sobre os dados, as questões econômicas, a defasagem, e aí na sequência a gente abre para ouvir vocês, tá? Fiquem à vontade, quem não tomou café, quem não fez um lanche, tem um café, um lanche ali à disposição de vocês. Nossa equipe também está aqui para orientar, tá? E se quiserem aqui desfazer essa mesa, sentar aqui na primeira fileira, porque é a apresentação para a gente poder assistir também. Então, já passo para a Roberta, fica à vontade, obrigado pela presença.
Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de agradecer aqui pelo espaço, né, onde eu posso apresentar o levantamento que nós fizemos, com a ajuda de vocês, servidores, né, que colaboraram para que esse estudo fosse realizado, vocês enviaram os contra-cheques. Isso é muito importante, né? Quando o Sim Saúde pede a colaboração, né, nesse sentido, a gente consegue desenrolar as coisas bem mais rápido, né? Através disso, a gente consegue fazer constatações, né? Coisas que os servidores já vinham, de certa forma, desconfiando o que vinha acontecendo com relação às progressões, ao pagamento piso, né, e etc. A gente consegue organizar, né, de forma sistematizada e passar para vocês, para que vocês consigam passar isso para a gestão, né, de forma mais segura. Eu vou fazer a apresentação agora no Data Show, tá? Eu vou ficar ali atrás. Vai ser uma coisa rápida, eu vou tentar falar de forma bem simplificada, né, para a gente não ficar enrolando muito, e aí vocês fazem as deliberações. Então, eu vou iniciar aqui a fala, vai ser bem rapidinho, das informações que nós extraímos do contra-cheque. Nós conseguimos constatar o seguinte, são alguns pontos. Há um tempo atrás, nós já havíamos até apresentado para os servidores, né, para os ACS e ACE, em assembleia, foi em formato online, né? Eu estive presente e eu já tinha apresentado a questão do achatamento das progressões, né? Que o plano de carreira da categoria coloca que as progressões são de 3%, né? Em relação a uma referência em relação à anterior. E o que é que vinha acontecendo desde 2015? Se eu não me engano, desde 2022, né? 2023, né? A gestão passou a aplicar as datas base, mas achatar as progressões. De A para B, 3%. De B para C, 2,83%. De C para D, 2,75%. E de D para E, 2,68%. A partir de julho de 2025, ficou evidenciada que houve agora, né, essa correção dessa aplicação do índice de 3%, né, depois de muitas depois de muitas reuniões, né, com a gestão, de muitas cobranças, né, do Cinto Saúde, juntamente com os servidores, eles fizeram esse compromisso e fizeram essa correção. Ao que me parece, né, ao verificar os contra-cheques, a gente pode constatar que sim, agora a Prefeitura paga os 3% para todas as referências. Mas não há retroativo, né? não há o pagamento dos retroativos nesse sentido. Outro ponto que nós percebemos é que há algum tempo a gestão vem aplicando as datas bases, né? Que é a reposição das perdas salariais dos servidores, só que esses índices que vêm sendo aplicados, eles não atingem o valor do piso. O vencimento base da tabela de vencimento de vocês, eles não chegam ao valor do piso da categoria. Então, a gente entende, né? Nosso entendimento é que o piso vigente, né? Da emenda, previsto pela Emenda Constitucional 120, de 2022, esse piso deve ser aplicado na referência inicial da tabela de vencimento, o que não vem acontecendo. Né? O piso de vocês é R$ 3.036,00, né? Em 2025, que são dois salários mínimos, né? Corresponde a dois salários mínimos. Só que o que vem sendo pago até agora é um valor de, aqui no mês de julho, vocês estão recebendo R$ 2.930,71. Não atinge o R$ 3.036,00.
Será que dá para aumentar a tabela? Porque senão acho que não dá para ver.
Deixa eu ver. Ah, tá sim, peraí. Aqui, ó, na tabela... Aqui, a tabela 2, vocês conseguem ver que em julho de 2025, o piso inicial, né, com o pagamento da data base, ele atinge o valor de R$ 2.930,71, né? E com isso, mesmo com a correção da progressão, né, mesmo aplicando os 3% para todos os servidores, não é só quem está na referência A que fica em prejuízo, né? O prejuízo vai até a referência F, porque a partir do momento que é um efeito dominó, né, a aplicação desse índice de progressão, então todos vão perder, né, de A até F. Se aplicar sobre o piso, né, os 3%, quem está na letra F também terá ganhos, né, e ganhos não só nos vencimentos. Vocês sabem que tem os outros proventos que incidem sobre os vencimentos, né? Vocês têm salubridade, quinquênio, titulação e etc. Todos os proventos que incidem, isso vai gerar, no final, um impacto, né, na renda mensal de vocês. E isso tem que ser cobrado à gestão, né? Ele corrigiu a progressão, mas vem falhando aí nessa questão do piso salarial da categoria. A gente percebeu também, aqui nessa tabelinha 1, a gente consegue perceber como é que vinha sendo feita a progressão, né, de janeiro até junho, 3%, 2,91%, 2,83% e assim por diante. E aí, em julho, regularizou o pagamento. Outro ponto aqui que a gente percebeu, examinando os contra-cheques, é que a gestão, de certa forma, ela entende que ela paga o piso para vocês, né? Porque, a partir de maio, ela cria entre aspas, um provento que se chama complementação do piso salarial, alguma coisa nesse sentido. E aí, realmente, se a gente somar o vencimento básico com esse valor da complementação, atinge o piso salarial. Vou mostrar aqui na tabela abaixo, só um minutinho. Aqui. Eu mostrei para vocês essa parte da tabela, né, que tem o vencimento vigente. E aí, na mesma tabelinha aqui, um pouquinho abaixo, tem complementa emenda constitucional 120. 5 de 5 de 2022, a CE e a CS. E aí, abaixo, eu fiz uma soma, né? Vencimento base mais esse complemento. A partir de maio, quando a gente soma, atinge o piso de R$ 3.036,00, a partir da referência A. Ok? Né? Só que a gente sabe que isso aqui não deveria estar acontecendo, né? O servidor ele deveria estar percebendo o piso na tabela de vencimentos do plano de carreira. Esse complemento, ele tira do servidor, né? Ele tira do servidor com relação aos outros proventos que incidem sobre o vencimento, né? Então, de certa forma, vocês estão tendo prejuízo de todas as formas. Então, tem que cobrar isso aqui e ele faz a partir de maio, né? Então, o piso está vigente a partir do mês de janeiro. Se fosse, assim, uma coisa que ajudasse mesmo os servidores, né? Mesmo se ajudasse, mas não ajuda tanto, né? Deveria ser aplicado a partir de janeiro. Então, a situação é essa. Vocês têm uma tabela de vencimento que deve ser corrigida com a questão do piso salarial. Vocês têm que cobrar os retroativos, né? Tanto do piso, tanto com relação ao piso salarial, como com relação a essa questão aqui dessa complementação, né? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta?
Estava nessa live, eu e alguns colegas aqui, que foram criados um grupo para alguns representantes participarem na questão dessa mobilização para poder estar recebendo. E aí foi passado isso, eu não lembro mais ou menos um mês, e desde lá, acho que o prefeito ainda era o Roberto Naves, né? E desde lá foi passado exatamente o que você disse para nós sobre o que está perdendo, até teve uma assembleia que foi passada também todas as tabelas. Mas eu não sei se você é a pessoa competente para responder isso. Aí é a questão que a gente pergunta. Eu pedi minha progressão agora, vou passar para a letra F. Então, a princípio, meu salário tem que ser R$ 3.367,97, né? Mas aí eu te pergunto, como é que a gente... Porque você disse que tem a lei, que tem a complementação, né? Até comentei com a colega aqui que a gente não viu essa diferença no salário, mas é que ele colocou não só no vencimento. Aí eu te pergunto, como vai ser feito para a gente estar cobrando isso e recebendo? Porque a gente tem informação, é falado, só que quando chega no contra-cheque, até comentei com a colega, hoje os agentes de saúde e endemias para receber, você nunca sabe quando você vai receber, quanto vai vir no seu salário. Porque eles estão cortando a notificação, a gente não sabe por quê. Então, assim, eu não sei, desculpa, eu não sei se você é a pessoa competente para responder isso, mas como que a gente faz? Porque se é lei e ele já inventou uma lei de complementar, e como que a gente vai fazer isso? Obrigada.
Agradeço. Eu entendo que essa questão é uma vontade política. É relacionada a uma vontade política da gestão, né? Então, junto com o Sim Saúde, os trabalhadores terão que se unir, frequentar as assembleias, participar das assembleias, né? Fazer cobranças para a gestão, participar, né? Quando tiver reunião, tá presente. E é uma questão de cobrança agora, e a gestão é cobrança e vontade política da prefeitura, e a NEA vai falar.
Eu queria só destacar uma questão em relação a isso. Quando nós apresentamos a tabela, eu não sei se vocês se lembram, a gente chegou a fazer uma reunião lá no auditório da UEG, em que nós levamos, inclusive, a assessoria jurídica. O que a gente disse para os trabalhadores? A primeira coisa é fazer a luta política, né? É brigar, fazer manifestação, mobilização, cobrar do prefeito, cobrar dos vereadores, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente sabe que a lei garante e que é direito do trabalhador. Isso a gente vinha fazendo. O que, além disso, a gente poderia fazer? A gente poderia entrar com a ação judicial. Por quê? A forma como o prefeito está fazendo o pagamento do piso salarial da categoria não está correto. Ele está pagando por complemento. O governo federal, ele envia o valor dos dois salários mínimos, o restante tem que ser complementado com o orçamento do município, com o tesouro, né, municipal. E o prefeito está se eximindo de fazer isso, porque quando ele paga uma complementação ao salário, ele retira essa complementação de todos os outros benefícios que você tem que deveriam incidir. Então, você tem décimo, você tem quinquênio, você tem a titulação, como ela disse. O cálculo é feito em cima do valor que ele põe na tabela. A complementação ele paga por fora. Todas essas outras coisas não têm a incidência desse valor da complementação, ou seja, você está perdendo. E por isso a gente disse, olha, a gente está tentando fazer a luta política, não está avançando, a gente não está conseguindo, não conseguimos lá com o Naves e agora com o Márcio, né? Então, vamos também entrar com as ações judiciais. Quantas pessoas entraram com a ação para poder fazer essa cobrança? Gente, nós fizemos aqui uma assembleia específica para que a gente apresentasse essas perdas e trouxemos, inclusive, o doutor Roberto, para que trouxemos nossa, além do advogado, trouxemos também nosso administrativo para que a gente pudesse tirar a cópia de documento, né, para que vocês pudessem preencher os kits e entrar com as ações individuais, para que cada um pudesse fazer a sua ação e fazer as cobranças daquilo que está tendo de perda aqui no município, porque é desde 2023 esse achatamento. Então, tem que cobrar o que não pagou correto no plano, na progressão do plano de carreira de 2023 para cá, o retroativo do piso da categoria que também não estava sendo pago de janeiro até agora, e tudo isso a gente vai ter que fazer ação individual, porque, gente, cada um tem um vencimento. Né? Por mais que eu faça uma ação coletiva, na hora de fazer a execução, vai ter que ser individualmente. Então, a gente já entra com as ações individuais. Então, nós disponibilizamos, eu reitero, que o nosso departamento jurídico está à disposição para que vocês entrem com as ações, né, para garantir que essas perdas sejam cobradas da Prefeitura aqui de Anápolis.
Vamos retornar para cá, doutor Luiz, né, e a Silvia, e aí se puder acender a luz aqui do plenário e a gente abre a fala para vocês. Fica à vontade, você já está com o microfone aí.
Eu fui no RH da Prefeitura e pedi a ficha financeira. Aí protocolou, só que até hoje não saiu essa ficha financeira. Desde quando começou, você pediu, eu fui lá e pedi e até hoje não saiu.
Você solicitou a ficha financeira para entrar com a ação judicial?
Foi.
Foi, né? A prefeitura ela tem um prazo para responder. Normalmente, o escritório do Dr. Roberto, quando pede para a gente fazer a solicitação administrativa, ele já estabelece um prazo de 30 dias. Passados os 30 dias, a prefeitura não respondeu, aí ele aciona judicialmente que a prefeitura faça a resposta, tá? Então, se passou esses 30 dias já, a gente já cobra judicialmente que eles informem, tá bom? Aí você encaminha isso pra gente.
Lá no fundo tem alguém. Tem um microfone rodando aí? Leva lá no fundo pra mim, por gentileza. Eu só pediria pra quem for falar levantar, tá? Se apresentar.
Bom dia. Eu sou Eunice, sou a CE. Desde 1997. Então, essa ficha que eles não estão repassando, não precisa ser exatamente ela. Se você pedir a funcional, vem todos os dados nela, com data e valor. Então, estão dificultando, vocês pedem esse outro documento.
Tá ótimo. Em relação às fichas, viu, Ney? Nós já vamos providenciar, através aqui do nosso gabinete, uma cobrança lá ao prefeito, ao secretário da Fazenda, à secretária da Saúde, em relação à disponibilização da ficha de vocês. Vamos pedir informações do porquê que eles não estão repassando para vocês dentro do prazo, tá bom? Para que vocês tenham acesso, porque é um documento básico. E, inclusive, se quiserem deixar o nome de quem já fez a solicitação, passa para a nossa assessoria, aqui para a Lara, ou para o Gabriel, ou para a Mariane ali, o nome de vocês, o protocolo, a data que foi feito o requerimento, para a gente cobrar informações lá dos secretários em relação à disponibilização da ficha de vocês, tá? Mais alguém?
Bom dia, meu nome é Gircina, sou agente de saúde desde 2007, desde 2001, 2007 eu fui efetivada, e o que acontece? Eu tenho uma doença chamada neuropatia severa e sou readaptada. É a primeira vez que eu estou vindo nas assembleias, porque a Suzy convidou dessa vez, né? Tivemos um grupo, o pessoal parece perguntar um pouco disso. Só que readaptado é o que menos, eu sempre falo, nós doecemos e fomos castigados. Por quê? Ficamos dentro de uma unidade, quem conseguiu ficar dentro de uma unidade 8 horas por dia, né? Trabalhando o tempo todo, sendo cobrado pela FUNEB, sendo cobrado, às vezes, até por colega agente de saúde que chega lá e fala, sua vida é muito boa, você fica só no computador. Aí, nós não temos direito à insalubridade, porém, nós recebemos todos os casos. Covid, chega lá, a FUNEB fala que nós temos que atender bem o cliente, concordo plenamente, com sorriso plenamente. Porém, nós não podemos usar máscara porque eles querem ver nosso sorriso. Então, recebe paciente com TB, com rancinias, com todas as doenças que os agentes de saúde que estão no campo recebem, a gente recebe também, porque a gente fica lá na recepção da unidade. Não temos esse direito. Não temos direito a EPI nenhum. Uniforme a gente usa agora porque o Roberto ou a FUNEB, não sei quem foi, falou que a gente tem que usar o unissex, né? Mas a gente não tem outro direito, o readaptado não tem. Não tem direito a nada. Nós temos direito de levantar cedo da nossa cama com dor, ir para uma unidade e ficar lá o tempo todo com dor. Independente se está bem ou se está mal e recebendo cobrança. É sendo humilhado pelos RT, às vezes, porque você está lá. O colega que é recepcionista da FUNEB, ele acha que o readaptado quer tomar o lugar dele. Porque, na verdade, você está lá, mas ele precisa ter duas recepcionistas. Porque o readaptado, ele é considerado assim, diz que eu não estou bem, eu levo um atestado. Então, a FUNEB precisa de um outro para substituir a gente. Esse é o nosso caso dos readaptados. Eu sempre lutei sozinha. Sempre conversava com a Silvia. Silvia, ajuda a gente, ajuda, ajuda. Essa foi a primeira vez que eu fui convidada. Convidei o pessoal lá, mas os readaptados, infelizmente, sem medo, por causa da reparação. Por quê? Porque as unidades que não tem outra outra pessoa na recepção, é obrigado a ficar na recepção. Então, assim, eu queria que vocês vissem o nosso lado também, porque somos adoecidos e não estamos lá fazendo nada. Esses dias eu falei que eu quero voltar para o campo, mesmo doente, mesmo sabendo que lá no campo eu não vou dar conta de fazer o trabalho bem feito como deveria ser feito. Mas, de preferência, voltar para o campo, porque de manhã eu estaria no campo, à tarde eu estaria digitando minhas visitas. Não tem direito a nada, nada, nada. Produtividade. Como que eu vou provar que eu produzo? Não produz nada. Mas todas as pessoas que passam na recepção é passado por mim. Então, seria uma maneira de produção. Se há algo lá no CELP, para que eu fosse beneficiada com isso. Eu acho. É a minha maneira de pensar. Porque senão eu estou doente e pagando preço pela minha doença.
Obrigado, viu, querida? Mais alguém? Raquel aqui, ó.
Bom dia a todos. Meu nome é Raquel, sou agente de saúde. Já estive na mesma situação da colega ali, né, que é adaptada. Voltei para o campo. Só complementando a fala dela, nós vivemos não podemos adoecer. A maioria dos meus colegas da gestão estão adoecidos, porque emocionalmente nós não temos EPI, nós não temos uniformes, mas nós precisamos chegar na casa do paciente e nos apresentar como atenção. Nós não temos, só de ver essa, tem nenhum vereador presente.
Eu estou aqui, viu?
Não, você é exceção, né? É, se ver essa casa vazia, já é importante que nós avançamos. Nós trabalhamos na rua, nós fomos sem máscara, porque eles têm que ver nosso sorriso, né? Tem que ver nosso rostinho, tem que nos reconhecer na rua. Às vezes, o que ela falou tem tudo a ver. Nós estamos desprotegidos, nós estamos desamparados. Outro dia eu até brinquei no grupo, que agora é cada um por si. Nós temos
Obrigado, aqui, ó. Vou passar para ela ali.
Bom dia, gente. Eu quero aproveitar a fala da colega para a gente poder refletir também para já para as próximas eleições. Porque nessa eleição passada, muitos que sentam aqui nessas cadeiras, eles nos procuraram. A gente pode citar aqui alguns nomes, que inclusive hoje seriam facilitadores, porque eles estão ao lado da gestão. Né? Se eu for citar nomes aqui, eu falo o nome dos 10. Onde que eles estão? Nós tivemos aqui uma audiência pública do SAMU, tinham várias aqui. Se a gente tiver uma audiência pública amanhã para falar da castração de cachorro, para falar de cachorro, para falar de gato que está esparramado, vai ter um monte sentado aqui. Cadê quem foi pedir voto, quem foi pedir para a gente andar na rua, entregando panfletinho? Onde que eles estão? Será que numa casa com tantos representantes nós temos o vereador único para nos defender, para nos apoiar? Nós vamos continuar trabalhando sem ter os nossos direitos assegurados, porque se você está trabalhando, você tem direito a ter um vencimento determinado por uma lei federal, regulamentado por uma lei municipal, e nós não temos. E a gente continua fazendo exatamente como a gestão quer. Olha, vocês vão trabalhar e com as mesmas moedas de troca, pelo menos para nós, com as mesmas moedas de troca que nós tínhamos na gestão passada. Porque a moeda de troca da gestão passada era, olha, se você não fizer assim, você vai trabalhar o dia todo no sol. Olha, se você não bater seu ponto na rua, você vai cortar seu ponto, você vai perder seu dia. Olha, se você não ir, você vai ter aquilo. A gente continua sendo coagido, sendo ameaçado, entra um, sai outro, entra outro, sai outro, e a história ela só se repete de uma gestão para outra gestão. Nós tínhamos a esperança de, não, vai mudar. O prefeito tem uma mentalidade diferente. Até falo para vários colegas, eu estive na reunião com ele, com o sindicato, com a ANEA, com o prefeito. Eu saí de lá impressionadíssima, porque ele prometeu assim, falando, nossa, vocês merecem, vocês trabalharam. A Nápoles reduziu mais de 90% dos casos de dengue. A secretária de saúde, eu reconheço que nós, o prefeito reconhece que deve. Nós reconhecemos que existe esse débito, nós reconhecemos que está errado, mas continua da mesma forma, nós continuamos aqui. Né? Eles continuam pagando da forma que querem, como querem, do jeito que querem. Será que a gente, nas próximas eleições, a gente tem condição de tentar mudar? E se a gente não mudar, se a gente não mudar aqui, a cara de quem está aqui, e colocar a cara nova aqui dentro para nos representar, a gente vai continuar fazendo isso aqui. Com meia dúzia de gente e um vereador só para nos defender. Porque se a gente não mudar a cara de quem está sentado aqui nessas cadeiras, a gente não vai conseguir nunca sair disso aqui. A gente nunca vai conseguir ter os nossos direitos, de fato, garantidos para nós. A gente vai continuar brigando pelo básico, pelo menos. Hoje a gente está brigando por um vencimento. Ai, dá R$17, dá R$30, dá R$50, dá R$100. É nosso, é meu, eu quero. Se fosse R$1,50, é meu, eu quero. Ah, mas você é miserável. Sou, porque é meu direito, eu estou trabalhando e eu sei, é um direito meu. Quando é para nós, quando é para nos cobrar, eles não cobram. Se colocarem no seu salário hoje 50 centavos a mais, quando for no mês que vem eles não vão descontar, então por que para nós tem que ser diferente? Eu queria que a gente poder começar a refletir mesmo no que a gente pode fazer enquanto membros sociais, né, porque nós somos influenciadores. Né, da sociedade. A gente entra de casa em casa, a gente conversa com o morador. Tem morador, se você chegar lá, quando a gente vai no tirão, você chegar lá, eu falo assim, uai, cadê a menina? O morador, ele te conhece. Ele sabe, se você chegar ali e falar assim, olha, estou vivendo uma lástima, o prefeito não me paga, não me paga direito, estou sofrendo, o cachorro está me mordendo, o sol está me queimando, estou passando apuro. A gente começa a mudar, sim, e a gente consegue, sim, mudar a visão deles em relação ao... eu tenho meu político de estimação. E a gente consegue mudar isso, sim. A gente consegue, sim, eleger quem a gente quiser para a gente se juntar e colocar quem a gente quiser aqui nessas mesas.
Bom, queria só fazer uma partezinha aqui na fala da Rayane.
ela trouxe algumas questões que a gente sempre comenta nas assembleias, né? A importância da nossa consciência política e de nós atuarmos de forma consciente, né, na eleição dos nossos representantes. A Rayane falou uma coisa que me preocupa um pouco, viu, Rayane? Quando a gente fala assim, é importante botar a cara nova, é importante, mas é importante conhecer a história dessa cara nova, né? Porque, por exemplo, vamos colocar aqui um cara que saiu do nada, né? Presidente foi eleito, mas ele é histriônico, o próprio prefeito, né? É cara nova. Mas e a história dessa cara nova? Da onde vem? O que defende? Como é que lida com as questões sociais? Eu acho que a gente precisa, além de pensar no novo, pensar também, né, no acompanhamento da história desse novo, né, gente? Porque senão a gente vai continuar elegendo novos exploradores, elegendo novos empresários, elegendo novos donos de fazendas, senhores de escravo que venha historicamente explorando, né, a gente. Então, nem todo novo é bom, mas ter um novo que realmente defenda aquilo que a gente defende é muito bom. E aí eu acho que o Rimê está provando isso aqui.
Gente, nós estamos caminhando para o final e eu só queria deixar uma questão importante. Não pense vocês que o fato de não ter mais vereadores aqui hoje, não ter mais agentes comunitários de endemias, prejudica a luta, de forma nenhuma. Só o fato de nós termos feito essa audiência pública aqui hoje, viu, Neia, viu, Silvia, já repercute na cidade. O fato da gente ter marcado, ter convidado na sessão, ter publicado, o fato da gente ter movimentado a Câmara hoje, isso já repercute nos gabinetes, isso já repercute na prefeitura. Então, eles já estão sabendo, já estão atentos e já estão preocupados. Assim como com os colegas de vocês, que por uma razão ou outra não puderam estar aqui hoje. Eles estão sabendo que isso aqui está acontecendo. Eles estão sabendo que o sindicato está mobilizado. Eles estão sabendo que vocês estão aqui hoje e que a luta não esfriou. Então, de alguma forma, é importante. É claro que nós não vamos conseguir, do dia para a noite, resolver. Mas isso aqui faz parte da luta, da mobilização. Tá? E eu quero deixar como encaminhamento um primeiro ponto. Primeiro que vai sair aqui do nosso gabinete, duas coisas. Uma é essa cobrança da disponibilização da ficha financeira de vocês, para vocês entrarem com as ações pertinentes. O prefeito tem que explicar por que que não está disponibilizando isso. Nós vamos cobrar. Uma outra questão que foi mostrado aqui é esse desmando da FUNEV. Vocês não são funcionários servidores da FUNEV. Vocês são funcionários servidores do município. Isso aqui não pode. Crachá da FUNEV não existe. Vocês têm que responder à secretária de saúde. Para que que nós temos secretária de saúde? Então, vocês não têm obrigação de responder, de dar informação para gerente de organização social, não. Pois é, gente. Pois é, mas isso é um desmando. E a Neia já me informou ali que já tem precedente no estado de Goiás, em outras cidades, em que o Ministério Público, através de ação do Ministério Público, foi proibido intervenção de organização social em relação a servidor efetivo. Então, eu não estava informado disso aqui, nós vamos tomar as providências também através do nosso gabinete. Tudo bem, se eles querem entregar para a FUNEV a gestão, ok, mas respeite o servidor efetivo, que é efetivo da prefeitura. A senhora quer falar?
Eu fui assediada por causa desse crachá que você falando aí. É, porque na minha unidade nós tínhamos combinado de ninguém fazer. Aí eu cheguei lá e não estava fazendo, né? Elas falaram, o RT falou que é obrigada. Aí elas fizeram. E aí eu falei, eu não vou fazer, porque eles estavam obrigando a fazer sem o nosso uniforme, porque querendo ou não, já tem um uniforme, uma camiseta de uniforme antiga que nós recebemos. E eu falei, eu não vou fazer sem uniforme. Aí eu peguei e fui de uniforme no dia, né? Ele queria tirar minha foto. Aí eu falei, pode tirar. Aí ele falou, não, mas com esse uniforme aí não pode. Aí eu falei, eu só tiro de uniforme. Aí fui na Funeb um dia, né, arrumadinha, sem uniforme e tudo. Aí a mulher me chamou, né? Falou, você foi a única que não fez o crachá. Eu posso tirar sua foto agora? Eu falei, não, agora eu não estou de uniforme. Aí eu não fiz. E aí passou uns tempos, eu peguei um atestado com o médico, só que o atestado estava errado. Aí eu esperei a próxima semana para mim ir lá para ele arrumar esse atestado. E quando eu fui entregar, o RT falou assim que eu não cumpro as regras, porque o atestado tem um. Mas eu ia explicar para ele por que eu entreguei atrasado. Aí eu falei, por que eu não cumpro as regras? Porque a senhora não quis fazer o crachá. Então foi muito tempo isso aí do crachá.
Tá. E aí eu vou falar para vocês, eles não podem fazer isso, tá? Vocês têm total direito de não fazer crachá, de descumprir essa determinação, essa orientação. E assim como eles estão fazendo com os agentes, eles estão fazendo com as merendeiras também, viu? Eles terceirizaram agora na educação o contrato da merenda, e aí eles estão querendo aproveitar as merendeiras efetivas como se fossem servidoras da empresa terceirizada. Na iluminação, o contrato de iluminação é quase 5 milhões por mês para uma empresa terceirizada. O prefeito pode gastar até 5 milhões por mês, quase. Tem 6 funcionários da empresa terceirizada. Uma empresa que pode receber até 4 milhões por mês. Por quê? Porque eles aproveitam, explorando o servidor efetivo, como se fosse da empresa terceirizada, o que é um outro absurdo. Isso é ilegal, é arbitrário. Tá? Então, eu não estava sabendo dessa questão do crachá, nós já vamos intervir nesse aspecto. Nós estamos caminhando para o final, eu vou abrir para mais 2 falas, porque senão a gente estende muito, nós já ouvimos bastante, um número bom, e aí eu devolvo para a mesa aqui, para os encaminhamentos. Tá? Então, vamos abrir para mais 2 falas, pode levar ali para ela.
Que a gente tem que tratar os pacientes como clientes. E eu não quis ser robótica, porque eu acho, para mim, é robótico. O cliente chega na mesa, eu falo para ele, bom dia, meu nome é Justina, sou agente de saúde readaptada, estou aqui para te servir. E eu disse que eu não ia fazer isso. Eles queriam que eu assinasse um ajuste de conduta, inclusive está lá no meu EPA. Subiu esse EPA, porque eu falei para eles que eu não ia fazer isso, porque eu acho que, sim, eu devo tratar o paciente com amor, carinho, respeito. Inclusive, lá no bairro que eu moro, os pacientes chegam em mim e falam, oi, Gersina, tudo bem? E o Edson, onde está? Aí eu vou falar para eles, bom dia, meu nome é Gersina, sou agente... Gente, isso é robótico. Para mim, eles querem me tratar como se eu fosse um robô. E falei para as meninas, que são as meninas que trabalham pela FUNEP, falei, olha... Você escola em mim, mas não faz o que eu faço, não. Porque o que eu faço, eu não assinei, pode que não seja, que não dê nada, mas para você dê. Então, assim, trata os clientes como robôzinho, tá? Todos que chegarem aqui, vocês vão falar o que vocês são, o que vocês fazem e tratar eles desse jeito. Mas eu acho que é robótico, é mecânico. Inclusive, eu tirei até uma fotinha, acho que tem aqui no meu celular, que está lá pregado na mesa, que aí depois a RT foi e tirou, porque eu peguei e falei, eu vou tirar essa fotinha aqui e vou publicar se os pacientes querem ser tratados roboticamente.
Tá. Primeiro que não é, né, Neia, não é cliente, né, gente? É paciente, é usuário, vocês verem o absurdo dessa FUNEV. Mais alguém? Então, vamos usar o microfone, gente, para todo mundo ouvir.
Todo mês que o pagamento sai, a nossa esperança é de vir esse retroativo, que foi prometido desde julho, não veio, e todo mês a gente está lá. Até houve uma situação agora, que eu não sei se o sindicato está sabendo, foi perguntado para a Silvia lá várias vezes, eu acho que ela não respondeu. Ele liberou o pagamento depois das 5 horas da tarde, a Caixa não faz sede depois das 5, teve agente de saúde receber segunda-feira. Pois é. E aí é o seguinte, a gente quer saber, você, porque a Silvia sempre responde para nós lá que o prefeito não recebe, o secretário de finanças não recebe. Então, você poderia dar uma força para receber e realmente falar, vai ser pago o retroativo que foi prometido ou não?
Então, vamos voltar aqui para a mesa para a gente fazer as respostas e as considerações finais, tá? Neia, você quer, Neia, Silvia, fiquem à vontade para responder e eu também faço ao final, doutor Luiz. Aqui. Microfone aqui.
Desrespeito ao funcionário público no da cadeia, no da processo, porque as unidades que a FUNEV gerencia não tem nenhum papelzinho lá, ó, desrespeito ao funcionário público tal. Não tem. E a gente é muito respeitado. E não tem. Você pode entrar nas unidades de saúde e você não vê nenhuma plaquinha. Desrespeito ao funcionário público e a gente está sendo muito desrespeitado. Esses dias a gente foi desrespeitada lá na unidade e eu olhei e falei, gente, cadê aquele papelzinho, né? Que a gente está no funcionário público. Não tem. Você pode entrar nas unidades da FUNESP e não tem. Como se diz, não existe funcionário público ali trabalhando, só da FUNESP.
Tá, obrigado. Vamos fazer aqui agora as considerações finais para a gente encaminhar e encerrar. Então, eu vou devolver para os presentes aqui na mesa para a gente poder tirar os encaminhamentos de hoje. Neia, Silvia, fiquem à vontade.
Bom, em primeiro lugar, gente, dizer o seguinte. Pedido pode ter duas respostas, sim ou não. Pedido já foi feito, né? Prefeito, com as ações dele, está dizendo o seguinte. Não, não vou fazer, não vou pagar. E... quando a gente pede e não é atendido, eu só conheço uma forma da gente ir atrás daquilo que é direito nosso. É ir para a luta. É ir para as mobilizações, manifestações, se for o caso, inclusive, greve. É o que eu conheço, é a possibilidade que eu conheço. Porque, gente, diálogo foi o que mais foi tentado aqui no município. Né? Nós tentamos, a Rayane, que participou com a gente, viu lá. Prefeito que, nossa senhora, faltou prometer o Éden, né, o paraíso. Não, vamos fazer tudo, vai dar tudo certo, que eu sou bom, que eu sou ótimo, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Mas na prática, né, na prática isso não aconteceu. E acredito que não vai acontecer. Porque só de fazer o pagamento da progressão dos agentes, da forma como eles fizeram, né, sem considerar o piso da categoria, sem pagar o retroativo, já mostra o seguinte, a questão dele não é valorizar o servidor, a questão dele é dizer assim, não, eu estou cumprindo a lei, aqui vocês não têm que receber, não é a progressão, paguei a progressão, o resto não é problema meu. Até parece que um gestor público só responde a partir do início que ele começa a gestão e não responde pelo que vinha, né, sendo sucedido aí com os outros gestores. Enfim, é obrigação dele fazer, não fez, está descumprindo, inclusive, aquilo que ele se comprometeu a fazer. E cabe a nós, gente, ir para a luta e fazer a cobrança da forma como a gente conhece. Esse é um ponto. A outra questão que eu queria ressaltar é que essa história de fundações, organizações sociais, isso já tem muitos anos no nosso estado, né? No estado de Goiás, Marconi Perillo inaugurou esse modelo com a entrada das organizações sociais. Nós tivemos muitos problemas. Inclusive, está sendo cotado agora para ser governador do estado, então eu quero relembrar a vocês quem é Marconi Perillo, tá? Que foi quem fez com que a entrada dessas organizações sociais no nosso estado pudesse acontecer. Desmonte total da saúde no nosso estado vem por conta dessas organizações sociais e o carimbo é do ex-governador Marconi Perillo, tá? Então, é importante a gente não esquecer da história recente para a gente não repetir o mesmo erro. A outra questão que eu queria trazer é que quando entraram as OSs, uma das coisas que elas faziam era isso, os blocos de receituário, todas as identificações das unidades tinham o nome da organização social e não do estado de Goiás. Então, a gente entrou com a ação na época e eles foram proibidos, né, de colocar nos crachás de identificação a logo da entidade, inclusive nos documentos, nos blocos, enfim, a logo da gestão da OS e sim do Estado, porque eles estão lá para fazer a gestão do Estado naquela unidade de saúde. A unidade não é propriedade da FUNEV ou de qualquer organização social, ela continua sendo do Estado gerida por esta entidade. E por último, gente, dizer para vocês que é sempre muito difícil a gente fazer as nossas conquistas. É sempre muito difícil. Nunca foi fácil, nunca foi simples, nunca foi com todos, né? Nunca foi com todos. A Rayane trouxe aqui duas pessoas desfiliando do sindicato. Ok, é a escolha, né, do trabalhador fazer isso, assim como é a escolha filiar ao sindicato. Agora, a gente precisa entender que as nossas escolhas têm consequência. Quanto mais a gente enfraquece as nossas instituições, mais nós estamos enfraquecidos para a luta. Se a gente não tiver essa consciência, dificilmente a gente avança nas lutas, né? Mas, paciência, sigamos, né, com aqueles que acreditam e com aqueles que têm coragem para lutar.
Exatamente. Ontem eu estava lá no grupo da Federação Nacional. O que que acontece? A PEC 14 já está avançando. A Confederação Nacional dos Prefeitos já arrumou uma nota jurídica falando que não aceita, que é contrário, é inconstitucional. Eles sempre estiveram unidos e organizados. Tem a Marcha Nacional dos Prefeitos todos os anos. Eles já pediram o fim do nosso piso, eles pedem todo o retrocesso para as nossas categorias. Eles são unidos e organizados. E outra coisa, tem muitas pessoas aqui, vereadores aqui dessa casa, que têm sindicato. Eu não vou citar os que têm, mas eles têm sindicato na categoria deles e eles fortalecem o sindicato. Aqui a gente publica as coisas, infelizmente, nem a categoria republica. Não comenta, não curte, não compartilha, mas os informes da FUNEV eu vejo muita gente aqui que compartilha. A gente, eu falo, eu fortaleço o meu sindicato, não é FUNEV, que não é prefeitura. Então, assim, os nossos informes, poucos de nós compartilhamos, mas o da FUNEV, eu vejo muita gente compartilhar. Eles estão unidos e organizados e fortalecidos. Nessa hora, eles não querem saber na hora de retirar nossos direitos. E nós não estamos nem unidos nem organizados, porque a prova está aqui. Todos os vereadores foram convidados e está aqui. Só o proponente está aqui. E outra coisa, gente, você acha que eles já não vieram me procurar pedindo audiência? Vieram, mas eu falei, nós já temos uma audiência marcada, depois dessa audiência aqui marcada. Muita gente manda recado para mim, muito vereador manda, todos eles têm meu contato. Eu não vou atrás de vereador, porque eu já fui várias vezes, já pedi várias vezes esses gabinetes aqui. Hoje eu vou atrás de quem vai abrir a porta para nós. Porque depois que alguém abre, todo mundo quer abrir. E, no caso, Kátia, eu já respondi sim, no grupo, respondo novamente. A nossa negociação parou no ponto que eles apresentaram um cálculo para nós e ficaram de retomar, inclusive pediram a presença da Roberta. Está nesse ponto parado lá. Quando nós mostramos, estamos aguardando eles atenderem para a Roberta mostrar, porque o cálculo deles está errado, a forma está errada. A partir desse momento aí, não houve avanço, eu cobro toda semana. Eu fiquei sabendo que ele atende numa farmácia lá no Recanto Sol, as meninas cobraram dele, ele disse a seguinte fala, a Silvia fica lá todos os dias me cobrando. Eu cobro dele por telefone, eu vou lá para a prefeitura, eu fico lá até a hora dele me receber. Já passei várias manhãs lá para ele me receber na hora do almoço, para ele não me ter uma resposta. Nós já protocolamos ofício solicitando reunião, já conversamos com a secretária, ninguém nos dá uma resposta e nem um andamento dessa situação. Está oficializado, está tudo documentado, nós cobramos esse retorno para terminar essa negociação. A resposta está aí, por isso que eu não posso dizer que vai ter retroativo, quando é que vai pagar. E outra coisa, a denúncia que eu quero fazer aqui, é que a colega, se ela quiser falar, ela pediu férias, comprou passagem, estava tudo certo, negaram para ela. Nós estamos tendo problema com férias, licença-prêmio, corte de salário, porque produziu, mas não subiu a produtividade. E todos que não conseguimos resolver, eu estou passando para o nosso jurídico, tá bom? Vocês procurem. Qualquer coisa pode procurar, quem quiser kit, pode me chamar no privado. E vamos fortalecer a nossa luta. E mais outro informe que não tem nada a ver, quem não fez carteirinha do SESC, me procura, quem tiver interesse, eu vou encaminhar. E eu quero agradecer a participação de todos e todas. Estamos sempre à disposição tudo que é trazido eu repasso para o sindicato, agora vamos repassar para o RIME também, engrossar essa cobrança perante a gestão. Não é falta de lutar, é falta do quê? Isso aqui, ó, pouca gente não faz voar, a andorinha sozinha não voa. Para a gente ser ouvido e respeitado, nós temos que lotar o pátio da prefeitura, nós temos que parar a cidade, porque ano que vem é ano político. O político tem medo do quê? Do povo na rua, trabalhador na rua, prefeito, a culpa é sua. Nós vamos continuar ocupando, Sim Saúde vai continuar ocupando, nós vamos continuar propondo, a luta não vai parar. Mas precisamos de cada um, em que cada um chame o colega, motive o colega para estar aqui. Se a sua situação hoje está ruim, mas poderia estar pior, não está, porque o sindicato está sempre cobrando, principalmente da FUNEB, que eles tiveram a cara de nos proibir de entrar na unidade, e nós não aceitamos e continuamos entrando. Vou devolver a palavra para o Vinê, tá? Obrigada.
Obrigado, Silvia. Passar agora para o Dr. Luiz fazer as considerações. Tá, importante, queremos ser breve aqui, mas eu queria dizer para vocês é isso, é essa questão da mobilização. Às vezes fala assim, ah, mas vieram poucos, mas esses poucos podem ser muitos amanhã, é isso. E a gente tem sempre que esquecer um pouco a questão individual e pensar no coletivo. Não há como conseguir algo de forma individual. Do coletivo. A Silvia falou uma coisa que eu ia falar aqui, eu acho isso é importante. Não há nada que passa mais medo para o gestor do que mobilização de trabalhador. Nada. É a resposta. E vou deixar para terminar uma provocação aqui. Não sei se é o sindicato, porque talvez pela Câmara Municipal a gente não consiga. Mas é preciso ver. Rever, ler o contrato da FUNEB com a atenção básica do Estado de Anápolis. Há de ser visto. Até onde a FUNEB pode ir, digo a FUNEB porque ela está lá, até onde ela não pode ir, porque quando vocês falam, o supervisor tal, é porque ele é ordenado a fazer isso, não é ele o problema. O problema é lá em cima. O problema é o contrato. O que fala o contrato? Quantos agentes de saúde eles têm que contratar para tal lugar, para tal unidade de saúde? Qual o papel deles? Até onde vai? Então fica essa provocação para o sindicato. Eu acredito que ali pode ser que a gente consiga algumas respostas. Um abraço a vocês e tamo junto. Bom, gente, então encaminhando para o nosso encerramento, eu quero deixar como proposta para o sindicato. Eu deixei essa proposta no início do ano, quando nós fizemos uma audiência pública aqui com os sindicatos. A primeira audiência pública do nosso mandato foi com os servidores públicos. A Silvia esteve conosco, né, em janeiro. Nós tivemos a representação de todos os sindicatos da cidade. E eu, naquela audiência, já tinha deixado como proposta uma agenda, né, coletiva de mobilização e de luta. Entre todos os sindicatos, tendo como pauta central aquilo que eu falei aqui no início, concurso público. E, naturalmente, na agenda coletiva, quando você tem a mobilização coletiva, você também fortalece a luta de cada categoria, de cada setor. Então, eu quero deixar essa sugestão para que a gente sente as direções dos sindicatos, Sim de Anápolis, Sim de Saúde, Simpma, para a gente ter uma agenda coletiva, fazer uma audiência pública coletiva, fazer uma mobilização coletiva lá no centro administrativo para fortalecer essa luta de vocês. O segundo ponto é aquilo que eu já disse, vai partir aqui do nosso gabinete, essa provocação, esse questionamento em relação ao desmando da FUNEB quanto a vocês e a essa questão da ficha financeira. E depois reforçar a resposta da luta política. Foi falado aqui da questão do pagamento, né, que está sendo feito, foi feito na segunda-feira para alguns. Essa questão dos direitos de vocês, do retroativo, das progressões, porque isso para o prefeito não é prioridade. Não é prioridade. O que é prioridade para ele hoje? Os cargos comissionados. Vocês estiveram numa audiência pública aqui, numa manifestação aqui, no dia que estava sendo votada a reforma administrativa do prefeito Márcio Correia. Nessa reforma administrativa, foram criados mais de 1.500 cargos comissionados. Ele já está chegando nos 1.000 nomeados de cargos comissionados. Ele que foi eleito com o discurso de que reduziria os cargos comissionados. Ou seja, a prioridade para o Márcio Correia não é pagar funcionário efetivo na data certa. Não é pagar os direitos dos efetivos, dos agentes comunitários. São as empresas terceirizadas. São os cargos comissionados. E como é que a gente vai mudar esse rumo? Só com a mobilização política. Só com a luta política. Então, cada ação, cada iniciativa, ainda que pequena, faz a diferença. Mas vamos deixar combinados aqui, da gente tentar fazer ainda esse ano, novembro ou dezembro, uma mobilização conjunta. E eu me coloco à disposição, enquanto vereador, para usar o espaço da Câmara, para usar as nossas prerrogativas, para a gente fazer essa agenda conjunta. Porque o Sim de Anápolis, para o quadro geral, também tem questionamentos, também tem uma agenda de luta. E tendo como agenda central o concurso público, tá bom? Mas parabéns a vocês que estão aqui, que vieram. Contem comigo, nós estamos à disposição de vocês. Obrigado, um grande abraço. Vamos fazer uma foto aqui, tá? Obrigado, gente. Quem quiser falar alguma coisa comigo depois, eu estou aqui ao final, pode se aproximar e falar.
Pudesse estar vendo para nós, não entra na minha cabeça. Eu prestei um concurso público, eu sou funcionária da Secretaria Municipal de Saúde e sou obrigada a responder a FUNEB. Por quê? Eu preciso ter um representante da Secretaria Municipal de Saúde que me receba, que me recepciona e que saiba que eu sou uma servidora pública e não uma CLT. Que os meus direitos sejam assegurados e que todas as vezes que a gente tiver uma coisa para perguntar, a gente não tem que ir em FUNEB. Nós temos que ter a nossa base lá na Secretaria Municipal de Saúde com alguém nos representando lá. Porque todas as vezes que vamos lá, que procuramos, que cobramos, somos tratados como CLT. E nós não somos CLT. Nós somos concursados. Então, a gente precisa que alguém brigue por isso, para que tenhamos uma pessoa para nos recepcionar, para nos receber, que esteja lá da Secretaria Municipal da Saúde e não FUNEB. Nós não somos prestadores de serviço para FUNEB.
Sim, nós falamos isso aqui. Vai partir do nosso gabinete esse questionamento em relação à FUNEB. Tá? Obrigado. Vamos fazer uma foto aqui, pessoal? É daqui para lá. Todo mundo vem para cá, reúne aqui. Reúne aqui todo mundo aqui. Não, todo mundo desce e o fotógrafo fica de lá. Tá?